A roda gira, a ciranda se forma. É tempo de escuta, de fala, de conexão. Vozes femininas que reverberam resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão das mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral, o eco é nosso. Começa agora a Hora do Sabá.
Olá, olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, peço licença mais uma semana para entrar na casa de vocês. E a gente começa aqui mais uma edição dessa revista feminista colaborativa que coloca mulheres no centro da conversa, da música e, principalmente, da escuta. Hoje a gente tem Versos em Voz com Célis Gonçalves, mergulhando na obra e no processo criativo de Clarice Lispector. Vitória Pacheco com Elas no Espectro, conversando com a multiartista Marisa Parisotto, que recebeu em 2024 diagnóstico tardio de autismo e altas habilidades e conta como compreender a dupla excepcionalidade permitiu ressignificar toda a própria história. Eu também vou atualizar dois casos que a gente acompanha por aqui. Julieta Hernandes e Helena Laís. E olha, 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 tem eleição em outubro. Mas quem acompanha a Hora do Sabá já sabe. A gente gosta de olhar um pouquinho adiante. E eu já tô olhando para as mulheres que estarão disponíveis para receber o nosso voto faz tempo. E falando de Santos, amanhã, dia 22 de agosto, a cidade ganha mais um banco vermelho pelo Feminicídio Zero. E desta vez, no Parklet, em frente à Livraria Realejo Livros, no bairro do Gonzaga. A programação começa às 3 horas da tarde. A inauguração oficial acontece às 5, numa ação realizada pelo coletivo feminista classista e antirracista Maria Vai Com As Outras, com a Livraria Realejo. A intervenção artística é de Michele Rocha e Adriana Carranca, além de Eliana Alves Cruz e Márcia Tiburi, que são madrinhas desta instalação. E eu fui atrás da história do Banco Vermelho para contar para vocês. O movimento nasceu na Itália em 2016. No Brasil, começou em 2023 pelas obras das mãos pernambucanas de Andréa Rodrigues e Paula Limonge, que transformaram o luto por amigas vítimas de feminicídio em mobilização. Hoje já são mais de 200 bancos espalhados pelas 5 regiões do país e desde 2024 o projeto Banco Vermelho integra, por lei federal, as ações do Agosto Lilás. A proposta é justamente instalar bancos em locais de grande circulação, acompanhado de mensagens de conscientização e informações sobre os canais de proteção às mulheres, como o Ligue 180. Em Santos já temos um Banco Vermelho na Unifesp. Outro foi inaugurado na Unidos da Zona Noroeste. E agora é a vez da Livraria Realejo, lá no espaço público do Gonzaga. Eu gosto muito da potência desse gesto, porque ele coloca a violência contra as mulheres onde essa conversa precisa estar. Na rua, na cidade, no cotidiano e diante dos olhos de todo mundo. Feminicídio é, sim, uma questão social. A frase escolhida para o banco daqui resume bem o movimento. Sentar e refletir, levantar e agir. E é justamente no mês em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos, uma decisão muito recente do Supremo ampliou o alcance das medidas protetivas previstas pela lei. E isso conversa diretamente com as histórias que eu vou trazer hoje. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas agora a gente vai trazer Célis Gonçalves para nossa ciranda, com a coluna Versos em Voz, onde a Célis mergulha na obra e no processo criativo de Clarice Lispector. Ela destaca o fluxo de consciência e recebe a poeta de Vênus para uma conversa sobre escrita e inspiração, além de lançar um desafio criativo para quem escuta. Com vocês, Célis Gonçalves.
Começa agora Versos em Voz, uma coluna por Célis Gonçalves. Hora do Sabá, ano 8, temporada 11. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu sou Célis Gonçalves e esta é a coluna Versos em Voz. Aqui lemos poesia, falamos sobre processos criativos e damos protagonismo a mulheres escritoras. Abra o jogo. Só não conto os fatos da minha vida. Sou secreta por natureza. Há verdades que nem a Deus eu contei. e nem a mim mesma. Sou segredo fechado às 7 chaves. Por favor, me poupem. Clarice Lispector é uma das escritoras e jornalistas mais importantes do Brasil. De origem ucraniano-judaica, radicou-se no país aos 2 anos junto à família, que fugiu da perseguição dos judeus durante a Guerra Civil Russa. Formou-se em Direito e dedicou sua vida à literatura e ao jornalismo. Escrevia romances, contos, crônicas e literatura infantil. Seu processo criativo desconstrói a linguagem, desafia convenções, explora e reinventa a palavra. Ela tinha o dom de analisar pensamentos, emoções humanas, revelando assim as mais densas camadas da complexidade da mente. Criava imagens inesperadas e explorava sentidos de maneira muito singular. Sempre atenta ao cotidiano, valorizava sutilezas e o uso do fluxo da consciência, que é uma técnica literária que simula o ritmo natural do pensamento humano. A autora adotava o método de anotações imediatas, registrando frases, sensações e ideias em pedaços de papel ou cadernos, a qualquer hora do dia ou da noite. Ela via a escrita como um contato direto com a tessitura de viver. Guardava fragmentos e pensamentos que depois serviam como matéria-prima para construir suas obras, misturando ficção com suas experiências mais íntimas. Ao revisar seus textos, Clarice cortava excessos, removia adjetivos brilhantes e palavras consideradas modismos, buscando uma linguagem mais direta e essencial. Clarice é simplesmente genial. Tem muita gente que se inspira em Clarice Lispector. Por isso, hoje eu converso com a poeta de Vênus, mineira, formada em gestão tecnológica em recursos humanos, com pós em marketing digital, atualmente é professora de línguas portuguesa e inglesa e está finalizando uma licenciatura em letras com habilitação nos 2 idiomas. Ela tem uma página no Instagram onde publica seus textos. É uma pessoa questionadora, voltada para a área de pesquisas sociais e que duvida de muitas coisas que estão impostas como ordem. Oi, poeta de Vênus, seja bem-vinda.
Oi, Sol, obrigada.
Para a gente começar, me diz quais as escritoras que te inspiram.
Então, Clarice Lispector, quando ela fala que ela escreve porque tem raiva. Hilda Hilst, quando ela diz que estão terrivelmente sozinhos os doidos, os tristes e os poetas. A Lídia Fagundes Telles, eu gosto mais dos contos. O meu favorito é Venha Ver o Pôr do Sol. E também a Cecília Meirelles e a Adília Lopes. Mas a Cecília Meirelles, eu não tenho lido ela ultimamente. Eu li muito quando eu era criança.
E para que você escreve?
Então, eu escrevo para colocar para fora sentimentos. Escrevo quando eu tenho raiva. Escrevo para fugir de mim mesma. E também porque eu tenho um perfil muito de melancólica. Então, quando eu tô triste e quando eu sinto que preciso colocar para fora e não tenho com quem conversar, aí eu escrevo. Mas também para mim a escrita é uma fonte de arte criativa. Então, eu vejo uma forma de expor a minha criatividade por meio da escrita também.
Quando um texto seu está pronto para o mundo?
Depende. Eu acho que um texto, assim, ele nunca fica pronto para o mundo. Se for um texto acadêmico, ele nunca está pronto. A gente sempre precisa fazer alterações. E quando é um texto que vem da arte criativa, daquilo que você sente na alma, que você está colocando para fora, ele, se for avaliar em questão de sentimentos, o que, que você está passando ali, ele fica pronto assim que você escreveu, e eu não me preocupo muito com questões gramaticais. Eu só escrevo o que está passando no momento, porque depois também eu esqueço. Então, assim, o que eu tenho vontade de colocar para fora, se eu tiver uma caneta e um papel na mão, acontece naquele momento, depois não, depois some. Então eu escrevo poemas assim, de uma forma bem fluida, bem livre mesmo. Gosto de versos livres.
Eu fiquei curiosa e quero saber como foi a escolha do seu pseudônimo.
Então, poeta de Vênus, eu acho que é porque eu me sentia não compreendida. Aí, por me sentir não compreendida, eu precisei colocar algo que fosse fora do nosso sistema. tipo alguma coisa intergaláctica. Aí eu optei por Marte, mas aí eu vi que alguém tinha já tinha um poeta de Marte. Aí depois eu falei, ah, vou colocar poeta de Vênus, porque Vênus significa amor em alguns contextos. E eu comecei a escrever, porque eu acreditava bastante no amor. E atualmente eu até me arrependo de algumas coisas que eu escrevi. Mas enfim, já está posta ao mundo, então é o que temos, é o que há.
Muito legal. Onde a gente se encontra?
No arroba poeta de Vênus, eu escrevo no Instagram. Atualmente eu não tenho me dedicado muito à página, porque eu estou me dedicando mais ao meu projeto de apresentação final, né, do curso. Mas eu pretendo voltar a escrever no próximo ano. Em dezembro, eu estou marcando tudo para dezembro.
Isso mesmo, vamos trabalhar com metas.
É.
Foi muito bom o nosso papo, quero te agradecer. Muito obrigada pela sua presença e a gente se encontra por aí.
Obrigada, Célis. Aliás, sol, né?
Na última coluna, lancei o desafio: escreva sobre uma vivência. O texto escolhido foi da Paula Nunes. Já fui embora, sem sair do lugar. Deixei versões minhas em portas que se fecharam e recolhi coragem das frestas. Hoje, caminho devagar, mas caminho. Próximo desafio para você, escritora da Hora do Sabá, ou você, ouvinte, escreva um verso utilizando fluxo de consciência. Envie no direct da página arroba o sol me falou. Eu vou escolher uma para ler no próximo episódio. Não deixe de enviar seu texto. Corre lá, arroba o sol me falou. Acabamos por hoje. E até o nosso próximo encontro, eu te vejo no arroba O Sol Me Falou. Obrigada por estar aqui. Eu sou Célis Gonçalves e esta foi a coluna Versos em Voz. A poeta que habita em mim saúda a poeta que habita em você.
Estar com você, amar você é tão fácil. confuso, se o futuro for um grito na boca do mundaréu, te amarei como quem dança no desmoronar do céu.
E quando o corpo se fundir diante de tudo que vê, engolir a tua boca com minha pressa de te querer. Hoje sei que tenho tudo que dinheiro não faz ter. Vou te amar na beira do mundo e dar um salto com você. E dar um salto com você. E dar um salto com você. Vou te amar na beira do mundo e dar um salto com você. E dar um salto com você. E dar um salto com você. Vou te amar na beira do mundo e dar um salto com você. Eu vou te amar no fim do mundo, sem rumo, sem plano B. No meio da falha elétrica, no olho do fuzuê. Se o futuro for um grito, na boca do mundaréu, te amarei como quem dança no desmoronar do céu. E quando o corpo se fundir, diante de tudo que vê, engolir a tua boca com minha pressa de te querer. Hoje sei que tenho tudo que dinheiro não faz ter. Vou te amar na beira do mundo e dar um salto com você. E dar um salto com você. E dar um salto com você. Vou te amar na beira do mundo e dar um salto com você. E dar um salto com você. E dar um salto com você. Vou te amar na beira do mundo e dar um salto com você.
Saber como você tá, em meio ao corre pra existir, quer saber como eu tô. Me fortaleço com a importância que a gente se dá. Ficando rica do que nenhuma grana comprou. Facilita nossa vida quando não tem dor. Pra saciar minha alma, me alimento dela. Visto o tecido mar que é o que faz lembrar ela. Ritmo e poesia pra falar de amor. Liberdade pra sentir ser sem ter pudor. Me embriago dos teus fundos sem moderação. Da geração que não chama oficial do senhor. Eu ando de cabeça erguida e você me dá mão. Não tem greve se o acordo é pra gente se ter. Se a treta vir em nossa direção, ok. Te amo na beira do mundo e salto com você.
E dar um salto com você. E dar um salto com você. Vou te amar na beira do mundo e dar um salto com você. E dar um salto com você. E dar um salto com você. Vou te amar na beira do mundo e dar um salto com você.
Gente, que bloco. Eu sou fã da Amanda Magalhães. Essa semana eu fiz uma entrevista com ela e eu decidi, logo que eu tava montando o programa pra gravar aqui pra vocês hoje, fazer um bloco dedicado à Amanda Magalhães. É, acho que é inédito eu fazer isso no programa. Fiquei até pensando em tocar o disco dela todo aqui, novo disco, Era Uma Vez. Mas resolvi tocar um bloco com algumas peças que fazem sentido pra mim. A gente ouviu aí Amanda Magalhães, uma participação do Chico César e Bione, que eu adoro, lá de Pernambuco, com Canção Pra Te Amar no Fim do Mundo. Antes ouvimos Amores Vêm e Vão, que eu adoro. E Saiba, que eu amo também, que é um feat com o Seu Jorge. Adoro ela com o Seu Jorge. Ela tem feat com Black Hill, ela tem feat com muita gente legal. Rubia Divino, tem Lineker em Talismã. Escutem Amanda Magalhães, sigam Amanda Magalhães, que ela faz uns memix também memoráveis, inesquecíveis. E vamos seguir o programa aí. Bom, voltando para as notícias dessa semana. Na quarta-feira, dia 19 de agosto, agora, anteontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade ampliar o alcance das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A partir dessa interpretação, essas medidas podem ser aplicadas diante de qualquer violência contra a mulher baseada em gênero, mesmo quando não existe relação doméstica, familiar ou afetiva entre aquela mulher e o agressor. Então, a proteção acompanha a violência de gênero para além da casa. E isso me leva ao caso de Julieta Hernandes, a Jujuba. Julieta era artista, palhaça, cicloviajante venezuelana e foi assassinada em dezembro de 2023 no Amazonas. Duas pessoas foram condenadas pelo crime no ano passado, com penas superiores a 41 e 37 anos. A condenação, porém, foi por latrocínio e ocultação de cadáver. A família de Julieta e amigos seguem lutando para que sua morte seja reconhecida como feminicídio, posição que já recebeu também manifestação favorável do Ministério das Mulheres. Essa nova decisão do Supremo não altera automaticamente a sentença de Julieta, mas reforça uma compreensão fundamental. A violência de gênero existe também fora das relações domésticas e afetivas. E a maneira como o Estado nomeia essa violência também constrói memória. Memória daquelas mulheres, de Julieta e de tantas outras. E assim a gente segue em luta.
Torce em torno do sol. A volta é o ponto do entorno que a terra torce em torno do sol. O ponto é o tempo. O tempo é a volta. A volta em torno do que qualquer alguém nota. Semana Santa, amém. Todo dia morre uma puta. Toda noite nasce também. Toda verdade, todo engano, todo carnaval e todo São João, todo atalho, toda estrada. Que a terra torce em torno do sol. A volta é o ponto do entorno. Que a terra torce em torno do sol. O ponto é o tempo. O tempo é a volta. A volta em torno do que qualquer alguém nota. Dá voltas em torno da vida. E quando acontece a saída, a gente às vezes nem se toca. Quando a canção terminou, às vezes a gente nem nota. Quando a volta passou,
te ligar pra te dizer como foi o meu dia. Faço um monólogo cada vez que atendes, mas tu não ouves e finge presente. O que fazer pra ter você, pra ter a tua atenção? Será que eu posso te ter de corpo e alma na paixão? Amor, que eu te quero todo mundo ver. Eu tô tentando chamar tua atenção. Me aceitou, me manda ir embora, que já deu a minha hora. Amor, que eu te quero todo mundo ver. Eu tô tentando chamar tua atenção. Eu tenho a chama e o sangue é quente. Vai que outro me toque o corpo sente. Quantas vezes eu tentei te ligar pra te dizer como foi o meu dia. Faço um monólogo cada vez que atendes, mas tu não ouves e finge presente. O que fazer pra ter você, pra ter a tua atenção? Será que eu posso te ter de corpo e alma na paixão? Amor, que eu te quero todo mundo ver. Eu tô tentando chamar tua atenção. Me aceitou, me manda ir embora, que já deu a minha hora. Amor, que eu te quero todo mundo ver. Eu tô tentando chamar tua atenção. Eu tenho a chama e o sangue é quente. Vai que outro me toque o corpo sente.
De noite nós de casa, meu ódio hoje te consome. Cabeça girão na tua faça. Perigo é o meu sobrenome. Se não gosta, ela espirraça. Calha de gema do Queen. Meu som, meu axé viradinho. Na força da lábia que canta, em todo canto eu faço assim. Calha de gema do Queen. Minha história nunca terá fim. Eu conto o que contam na noite. La Peligrosa Femme Queen. Eu conto o que contam na noite. La Peligrosa Femme Queen.
Peligrosa.
E esse bloco revolucionário. Adorei. A gente acabou de ouvir Lefts, Trava da Fronteira, Peligrosa. Ouvimos também Já Deu Minha Hora com Raidol. E abrimos com a diva, rainha, master, Açucena com Ad Eternum. Agora, eu tenho que falar para vocês sobre duas coisas. Tem uma vitória importante que marca aí a história do feminismo e a luta pelas mulheres por uma vida digna e de liberdade, que é a história da Helena Laís, que conseguiu que a clínica Cliffs fosse condenada em segunda instância pela sua internação forçada. É, e o diretor técnico da instituição também foi condenado. E a decisão foi unânime em primeira e segunda instância. A justiça manteve também a indenização para Helena Laís por danos morais e por danos materiais, apesar de ainda caber recursos. O ex-marido da Helena, Paulo Henrique de Lima, que é presidente da Universal Music, não é réu nessa ação civil, ele é réu em outra. Ele responde a um processo criminal separado por acusações relacionadas à privação de liberdade de Helena, à invasão de dispositivo informático, e esse processo corre sob sigilo. Mas fica aqui meu apelo a todas as mulheres que têm contrato com a Universal Music de rever o posicionamento de suas carreiras, estando aliadas a um abusador, agressor, criminoso. Eu sei que eu corro muito risco ao falar isso publicamente, mas é preciso se posicionar nessas horas. Mas uma coisa realmente me chamou a atenção nessa nova decisão. O julgamento aplicou uma perspectiva de gênero para analisar aquela internação e o contexto em que uma mulher teve a sua autonomia retirada. Helena vem há anos contando o que aconteceu. E agora existe uma decisão judicial confirmada em duas instâncias, reconhecendo que aquela internação não cumpriu as exigências legais para uma medida tão extrema. E eu volto à decisão do Supremo dessa semana. A proteção precisa acompanhar a mulher, dentro de casa, fora dela, nas relações afetivas e de trabalho, na rua e principalmente na política. Esse ano é ano eleitoral e eu já vou chegar nesse assunto também. Mas agora eu vou chamar a Vitória Pacheco com ela no espectro, trazendo a convidada Marisa Parisotto, multiartista, que recebeu há 2 anos o diagnóstico tardio de autismo e altas habilidades. Marisa vem contar pra gente como descobriu a dupla excepcionalidade e ofereceu uma nova chave para compreender experiências, comportamentos, relações e memórias de uma vida inteira. Com vocês, então, Marisa Parisotto, a convidada da Vitória Pacheco no Elas no Espectro.
Começa agora Elas no Espectro, uma coluna por Vitória Pacheco.
Olá, olá, queridos ouvintes. Peço licença para entrar na sintonia de vocês com mais um episódio da coluna Elas no Espectro, aqui na Hora do Sabá. Eu sou Vitória Pacheco e hoje abrimos o episódio com uma história de arte, sensibilidade e autodescoberta. Nossa convidada é a artista Marisa Parisotto, cantora, atriz, dançarina, produtora e empreendedora também. Eu tive o prazer de conhecer a Marisa através da minha irmã, para quem a Marisa já prestou serviços de cuidados como cat sitter lá em São Paulo. Ao saber que ela acompanhava a nossa coluna e que recebeu recentemente, né, alguns anos, os seus diagnósticos aí de TEA e altas habilidades, superdotação, eu fiz questão de convidá-la para compartilhar da sua jornada conosco.
Lembrando que altas habilidades e superdotação não é um transtorno, né? É uma variação neurobiológica aí do desenvolvimento humano.
No relato a seguir, a Marisa nos conta sobre o impacto do seu diagnóstico tardio em 2024, que foi um divisor de águas que veio após aí momentos difíceis de crise. Ela nos mostra como a arte, as máscaras sociais, o mask, a protegeram de certa forma por anos e como entender sua neurodivergência se tornou uma verdadeira libertação. Preparem os ouvidos para essa escuta. Vamos lá.
Eu sou a Marisa Parisotto, eu tenho 41 anos, eu sou cantora e artista, performática, também tenho uma empresa de cat sitters e comportamento felino. Bom, o diagnóstico para mim foi, eu recebi ele em 2024, depois de ter uma crise muito profunda mesmo, onde eu me machuquei, enfim, pensei até em desviver e tal. E aí a minha médica de família me aconselhou, depois de ter me dado todo o apoio, eu já tinha começado a fazer a psicoterapia, mas ela me aconselhou a fazer, me encaminhou para fazer a avaliação neuropsicológica. Daí eu desconfiava que era borderline por conta dessas crises, né, que tem alguma coisa parecida, mas é diferente. E eu fui também fazer a avaliação porque eu não tava conseguindo focar nas coisas, tava tendo esquecimento e eu comecei a desconfiar de TDAH. E eu sempre que eu entro num assunto, eu entro muito profundo e vou pesquisar e vou investigar, eu sou muito investigativa, né? Aí na avaliação neuropsicológica, então deu que eu era autista, autista nível de suporte e indicou pra bipolaridade também por conta das mudanças de humor. Não foi uma surpresa tão grande, mas é claro que foi um choque quando eu recebi ali a avaliação. Levei pra minha psiquiatra e então depois de algumas sessões ela confirmou e aí veio também o diagnóstico de altas habilidades, que eu, assim, a princípio eu não imaginava, né? Isso realmente pra mim foi uma surpresa, porque eu sempre me achei abaixo da média, sempre com aquela sensação de estar fora do padrão, de estar de não conseguir estar nos grupos, se sentir uma estranha mesmo, um ET. A minha infância, assim, foi muito caótica, porque eu venho de uma família totalmente disfuncional, então eu não tinha apoio nenhum. A infância e adolescência foi extremamente difíceis, né? Eu não tinha amigos, enfim, e a partir de todo esse histórico a gente chegou na conclusão, né? Então eu recebi meu diagnóstico formal ali pela psiquiatra. A relação com a arte, pra mim, sempre foi muito desafiadora, porque eu sofria demais quando eu ia entrar pra cantar. Assim, todo mundo tem aquele frio no estômago, frio na barriga que dá, né? Mas a minha questão era muito tempo antes e muito tempo depois. Então, ensaiando muito as coisas dentro da minha cabeça. E eu tinha pavor mesmo, era pavor. Só que eu gostava tanto de fazer aquilo que eu me jogava e ia com pavor mesmo. Em determinado momento que eu comecei a cantar, eu vim da dança, né? Quando eu comecei a cantar, ali em meados de 2006, eram personagens, né? Então, eu usava peruca. A peruca me protegia. Então não era eu, era uma personagem. Mas eu não gostava muito de ter que saber que eu ia ter que falar com alguém lá antes ou depois. E eu tinha pavor de falar com as pessoas, assim, já com meus 21 anos. Então, assim, mesmo com esses desafios, ainda assim continuei. Depois do diagnóstico, eu ouvia muito as pessoas dizerem, as mulheres, né, que eu acompanhava em vídeos e tal. Porque quando eu comecei a desconfiar, eu comecei a ver vídeos de tudo quanto é coisa de autismo e de altas habilidades depois que eu recebi o diagnóstico. E tudo, assim, casa perfeitamente. Até hoje, assim, tem coisas que eu tô descobrindo ainda, né? Que é recente, diagnóstico em 2024, então tem menos de 2 anos. Mas eu achava um exagero as pessoas falarem que era uma libertação. Tem aquela história, mas é um rótulo. Cara, é muito, muito diferente de que um rótulo, não é um rótulo. Olha, literalmente, o diagnóstico salvou a minha vida, né? Porque a partir disso eu pude entender as minhas dificuldades, os meus desafios, mas também as minhas potencialidades. Porque eu era, até então, uma pessoa tímida. Depois eu descobri que não era timidez. Eu não sou uma pessoa tímida. Era dificuldade de social, né? De socializar. E com a terapia certa, com os remédios, agora eu consigo focar nos meus projetos. Então eu tô me relançando, descobrindo a minha identidade artística, tentando entender, porque eu também entrei numa crise de que eu não existia sem aquela identidade artística. Quando eu parei um tempo de cantar, eu dei fiquei um tempo ali só me dedicando à empresa dos gatos, eu tive muitas crises, assim, isso sou eu, então eu sempre fui, assim, de tentar entender quem eu sou, de tentar me investigar. Então, assim, realmente, depois do diagnóstico e estudando sobre, porque assim, eu não paro, a gente nunca para de estudar e entender sobre, acho que todo mundo tem que aprender a entender sobre a neurodivergência, porque vários lugares a gente vê, agora tá comum, virou moda ser autista, mas cara, é que agora se tem esse conhecimento. O autismo em mulheres, ele é muito diferente, ainda mais tardio, porque a gente fica uma vida mascarando, né? A gente passa uma vida ali tentando se adequar, e não é uma coisa assim consciente, é tipo, é assim que é viver, então eu vou fazer assim. O meu processo de autoconhecimento, ele deu assim um salto, anos luz, assim, depois do que eu recebi o diagnóstico. Então, é claro que eu vivi momentos de crise, vivi momentos difíceis, eu ainda tenho momentos muito difíceis, mas eu entendo os meus limites, eu sei que eu não preciso ser forte, que eu achava que era ser forte, era aguentar, né? Eu não preciso. Então, o que eu falaria, assim, para as pessoas que estão ouvindo, para as mulheres que desconfiam ou que, de alguma forma, não conseguem se encaixar, assim, nos círculos sociais ou tem dificuldades, tenta fazer uma avaliação neuropsicológica para você se entender melhor. Eu sei que é caro, hoje em dia tem algumas opções mais acessíveis, tem gente trabalhando para isso. Acho que deveria ser colocado de uma forma gratuita, né, para toda a população, mas a gente ainda não tem. Mas tenta fazer, porque a partir dessa avaliação você vai conseguir entender como que você usa as suas ferramentas internas, o que você já tem como potência e como você, aquilo que você tem de desafio e de dificuldade, você consegue superar. E entender também que você não precisa ser perfeito em tudo, a gente tem limite, a gente precisa respeitar os nossos limites, as nossas características, temos um cérebro um pouco diferente da grande maioria, mas não por isso a gente vai deixar de viver e deixar de fazer, muito pelo contrário. E outra coisa, meditar, tentar meditar e respirar, é isso.
Que depoimento forte e necessário da Marisa. Ouvir sobre como o diagnóstico tardio permitiu que ela ressignificasse suas dificuldades sociais, suas crises e sua própria caminhada artística nos lembra que o autoconhecimento, ele não é sobre descobrir o nosso rótulo, né? Mas ele é um ato de libertação e é um processo contínuo. Como ela bem lembrou, o autismo em mulheres muitas vezes é mascarado ao longo de toda a vida. E ter acesso a esse diagnóstico é fundamental para aprender a respeitar os próprios limites e acolher as nossas potencialidades. Marisa, muitíssimo obrigada por compartilhar uma história tão íntima e inspiradora. Sua voz é essencial para que outras mulheres também se sintam vistas. E aí, você que nos ouviu hoje, como essa história ressoou por aí? Elas no Espectro é um espaço de acolhimento e afeto. E a sua escuta faz parte disso. Sigam a Hora do Sabá nas redes sociais, no Spotify e acompanhem o meu perfil profissional no Instagram, @psi.vitoriapacheco. E compartilhe esse episódio com quem precisa saber que não está sozinha. Nos encontramos no próximo episódio. Um abraço e até lá.
Hora do Sabá, ano 8, temporada 11. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Sai do meu pensamento. Faz esse feitiço, por favor.
Não acho graça você aí me confundindo, me chamando pro perigo, achando que me tem na sua mão.
Admito, eu gosto desse jogo e gosto tanto que eu me envolvo, jurando que não vai. Nosso amor não vale a pena, mas de fato eu não sei pensar de eu me apaixonar. Eu vou guardar você a um palmo de distância do meu querer, perto o suficiente pra me atazanar, longe o bastante pra me proteger. Eu vou guardar. Bastante pra me proteger.
Pra me atazanar.
Pra me proteger.
Sai do meu pensamento.
Desfaz esse feitiço, por favor.
Não acho graça você aí me confundindo,
me chamando pro perigo,
achando que na sua mão. Admito, eu gosto desse jogo e gosto tanto que eu me envolvo, jurando que não vai me machucar. Aceitar nosso amor não vale a pena, mas de fato é uma sentença de eu me apaixonar. Eu vou guardar você. Bastante pra me proteger. Eu vou guardar você a um palmo de distância do meu querer, perto o suficiente pra me atazanar, e longe o bastante pra me proteger. Pra me proteger. Pra me proteger.
você quer do mar.
Thank you.
Salve, salve! Voltamos agora com esse programa incrível e esse bloco que tinha só mulheres, começando com M. E eu vou falar, hein? O Chico César é o queridinho da mulherada pra fazer feat. A gente acabou de escutar aí Marina Peralta, que eu adoro, um feat com Chico César com a música Não Deixa a Liberdade Morrer. Nós ouvimos Maga Alieri, participações de Marcelo Malles, Jefferson Caetano, Elias Jó, Derel Soares, Demerson Fernandes, com a música Maré. E um feat maravilhoso entre Marina Volker e Raquel Reis, com a música Feitiço. Antecedendo, ouvimos aí o quadro Elas no Espectro, da Vitória Pacheco, com Marisa Parisotto, trazendo um depoimento emocionante e super informativo pra gente. Obrigada, Marisa, pela sua participação. A Maga Alieri também passou pelo blog nas últimas semanas, e essa foi um dos parâmetros da minha seleta. Vou trazer pra vocês cada vez mais as mulheres que eu entrevisto no blog, porque o blog é um espaço onde eu posso aprofundar mais a conversa com as mulheres. E vocês perceberam que eu parei de trazer entrevistas aqui nesse final do primeiro semestre, começo do segundo semestre, mas eu pretendo trazer pra vocês aí mais entrevistas até o final do ano. Bom, vamos a um tópico extremamente importante, porque quando a gente fala de não deixar a liberdade morrer, pra mim, de cara, a gente tá num ano eleitoral e falar de eleição é um ponto extremamente importante, já que a gente quer ter mais vida, ter vida com qualidade, né? Estamos aí enfrentando os efeitos do El Niño, do Super El Niño. Eu vivo aqui em Santos, a gente está em alerta de vendavais mais uma vez. O estado de São Paulo, a cidade de Ribeirão Preto também em alerta. O Sul, enfim. E o calor intenso no meio do inverno, em agosto, que é um mês que para os estados que ficam mais ao sul do país, sentem frio. Sentem a mudança de temperatura, diferente do Nordeste. E nesse ano de eleição, eu já tenho perguntado para todas as entrevistadas da Hora do Sabá, como que elas esperam ver essas mudanças acontecerem? Quais são as perspectivas delas em torno do ano eleitoral, da política em torno do ano eleitoral? O prazo das candidaturas terminou no último dia 15 de agosto. E a fotografia brasileira de candidaturas mostra uma coisa bastante diferente e importante. As mulheres representam 52,84% do eleitorado brasileiro. São mais de 83 milhões de eleitoras, mas as candidaturas de mulheres permanecem em torno de 35% do total. Somos a maioria entre quem escolhe e seguimos sendo cerca de um terço entre as quem podem ser escolhidas. E eu comecei a fazer essa pergunta que eu quero carregar até outubro. Quem são as mulheres disponíveis para receber o nosso voto? Eu comecei a olhar especialmente para as candidaturas de mulheres no campo progressista. E aqui existe um cuidado jornalístico. Tribunal Superior Eleitoral não classifica uma candidatura como progressista ou conservadora. Então, a nossa leitura exige uma pesquisa mais desmiuçar mesmo os dados. Partido, trajetória, alianças, propostas, atuação pública, financiamento são critérios super importantes para olhar para os seus candidatos. E quem são as candidatas no seu estado? O que elas fizeram antes de pedir seu voto? O que elas defendem para as mulheres? E para a cultura, população negra, educação, clima, trabalho, direitos humanos e democracia? Quais são as propostas? Quem financia essas campanhas? Porque votar mulheres nunca significou abrir mão do senso crítico. Pelo contrário, votar em mulheres, vote em mulheres, conhecendo essas mulheres. Tem mais um ponto, aquela decisão do Supremo sobre a Lei Maria da Penha que conversa diretamente com essa eleição, que é o seguinte: o STF deixou explícito que as medidas protetivas também podem alcançar os casos de violência política de gênero. Isso importa porque aumentar a presença feminina na política também significa criar condições para que essas mulheres possam disputar e exercer o poder. Ameaças, perseguições e ataques dirigidos a uma mulher justamente por ela ocupar a vida pública também fazem parte dessa discussão. Então, eu termino aqui deixando uma pergunta para a gente carregar daqui até outubro. Que mulheres queremos sentadas nas mesas onde serão tomadas as decisões sobre o Brasil nos próximos 4 anos?
A Hora do Sabá vai acompanhar. E passa lá, horadosabá.com.br. Leia as nossas entrevistas, leia as nossas escritoras e acompanhe tudo o que está acontecendo nessa ciranda, nesse ecossistema. E se você acredita na importância de manter um veículo independente comprometido em pesquisar, publicar, tocar mulheres, fortalecer, A Hora do Sabá é esse veículo. Vai lá em apoia.se/horadosabá e participe da campanha Eu Escuto, Eu Apoio. Eu, Sara Mascarenhas, agradeço por vocês permitirem eu entrar na casa de vocês através das ondas do rádio web. Escute mulheres, leia mulheres, contrate mulheres, vote mulheres, porque a gente tem muita voz. E eu deixo vocês agora com uma última música, a música Respeito é Bom.
Pro meu samba, que o meu bloco vai passar. E o enredo é coragem na vida, e toda verdade é bem-vinda. E a fé no que virá, e a fé no que virá.
Abram alas pro meu samba, que o meu bloco vai passar. E o enredo é coragem na vida, e toda verdade é bem-vinda. E a fé no que virá, e a fé no que virá.
Toda a maldade do mundo é blindada por causa da nossa união.
Sem preconceito, pra ser perfeito.
Respeito é bom e a gente gosta. Deixa brilhar o arco-íris que a felicidade não é opção. E só o amor é condição.
Respeito é bom
e a gente gosta.
Samba, que o meu bloco vai passar. E o enredo é coragem na vida, e toda a verdade é bem-vinda. E a fé no que virá, e a fé no que virá.
Abram alas pro meu samba, que o meu bloco vai passar.
E o enredo é coragem na vida, e toda a verdade é bem-vinda. E a fé no que virá, e a fé no que virá.
Fé de que nossas vozes serão ouvidas e legitimadas numa sociedade que insiste em nos matar e atacar os nossos direitos. Fé na justiça, fé na união, fé na resistência e na resiliência. Respeite nossas histórias, respeite nossas trajetórias, nossos traços, nossa identidade e nosso gênero. Respeite a caminhada que traçamos até aqui na busca por justiça social, equidade, paz e liberdade. Viva a diversidade, viva as LGBTs.
Toda a maldade do mundo é blindada por causa da nossa união.
Sem preconceito, pra ser perfeito. Respeito é muito bom.
É bom.
E a gente gosta. Deixa brilhar o arco-íris que a felicidade não é opção. E só o amor é condição.
Respeito é e a gente gosta.
Ei! A gente gosta.
Abram alas pro meu samba.
Pro meu samba.
Que o meu bloco vai passar.
Vai passar.
E o enredo é coragem na vida. E toda a verdade é bem-vinda. E a fé no que virá. E a fé no que virá.
Abram alas
pro meu samba.